Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com Padre Bernardo Suata, responsável do programa português da Rádio Vaticano, hoje sobre a solenidade da Assunção de Maria aos céus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 56. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, Abraão, e a sua descendência para sempre. Palavra da salvação.
Faça tudo o que Jesus ordena. Tu és estrela.
Talvez um pouco introduzindo o motivo de comentarmos esta solenidade da Assunção. Sabemos que a Assunção normalmente deveria ser no dia 15 de agosto. Em alguns países se celebra mesmo no dia 15 de agosto, mas em alguns, pelo menos dos países que nos escutam, país de língua oficial portuguesa, esta festa é transferida para o domingo sucessivo. E como é uma festa tão grande, tão bonita, e que tem tanto significado para nós todos, não fica mal, mesmo quem repetiu a solenidade no dia 15, não fica mal repeti-la também neste domingo, né? Substancialmente, celebramos a festa, eu diria, da glorificação de Maria. Maria que é elevada ao céu em corpo e alma. E me recordo das palavras do Papa, quando ele fez a homilia, celebrando esta solenidade, no dia 15, exatamente, em Castel Gandolfo, ele dizia que, de facto, Maria é como o primeiro fruto dos salvados por Cristo, dos redimidos por Cristo, como a primícia da Seara. Não por seu mérito, mas pelos méritos, por uma graça especial, por um privilégio especial do seu Filho Jesus. E é por isso que ela canta aquele canto muito bonito e que o Evangelho transcreve na sua totalidade, que é conhecido oficialmente como o Magnificat, o canto de louvor a Deus. E é um canto de louvor a Deus em que Maria atribui esta grandeza sua, não a si, mas exatamente atribui a grandeza a quem? Ao Salvador, ao Todo-Poderoso. Portanto, não é um canto de orgulho, um canto de autoexaltação, mas muito pelo contrário, um canto de muita humildade, porque alguns que talvez não percebem bem, podem, como a mim aconteceu quando trabalhei na paróquia, alguns diziam, mas como? Parece que vocês estão a adorar Maria, como é isso? Não, não é que Maria é uma deusa que se adore, não é uma deusa, mas Maria reconhece-se ela mesma na sua humildade como sendo a humilde serva do Senhor. É por isso que se trata de uma festa muito grande, muito bonita esta, em que nós vemos praticamente o futuro da humanidade. São Paulo, na segunda leitura desta missa, da solenidade da Assunção de Nossa Senhora, diz expressamente, né, que Cristo é o primeiro fruto da seara. É como as primícias dos frutos, mas o resto está por vir. E Maria, por assim dizer, antecipa aquilo que há de acontecer a toda a Igreja. Há de acontecer ao fim dos tempos, a toda a humanidade. E, portanto, é digno de se celebrar, é digno de se glorificar, é digno de nos rejubilarmos, porque sabemos que, até certo ponto, eu gosto um pouco de um teólogo francês, Teilhard de Chardin, que dizia que, em Cristo, por assim dizer, como que tivesse já começado uma espécie de cristogênese. Portanto, tudo, a natureza, todos nós, com o Criado, vamos nos transformando em Cristo, até que Cristo venha a ser tudo em todos. E Maria é realmente, por causa deste privilégio particular que teve do seu filho, que é a primícia dos ressuscitados, Maria passa a ser realmente a primeira, como dizia o Papa, daqueles que pertencem a Cristo, a primeira dos redimidos. Mas nós todos, que ainda caminhamos na história, estamos já dentro deste processo de realização. Um processo que já começou, um processo que é já uma realidade, embora não na sua totalidade. Então, é uma celebração muito bonita. E é mesmo isso que nós estamos a celebrar na solenidade da Assunção. Maria é levada ao céu, mas isto é denso de significado, porque nós todos estamos já no processo que iniciou com a ressurreição de Cristo, e Maria, este mistério é antecipado, e em cada um de nós estamos já no processo, e um dia, corpo e alma, estaremos no céu com a Virgem Maria e o Senhor Jesus.
Senhora minha,
o Papa, no dia 15, comentando, evidencia três elementos, não?
Exato. A luta,
a ressurreição e o terceiro aspecto, que é o da esperança. Portanto, a Maria, que digamos assim, torna-se um modelo da luta, dessa ressurreição que todos nós alvejamos.
Exatamente.
E a esperança, e modelo de esperança de que toda a humanidade hoje precisa.
Eu gostei muitíssimo, de facto, e disseste muito bem, e claro, o Papa fez uma interpretação, como ele costuma fazer, com uma síntese brilhante, tanto faz uma leitura de toda a palavra de Deus proclamada nessa solenidade. De facto, na primeira leitura, o Papa comenta tanto o sinal desta mulher que está para ser mãe, e o sinal do dragão, né? E o Papa diz que, de facto, a mulher é Maria, mas também a imagem da Igreja, que neste mundo está nesta luta, neste conflito. E certamente nós podemos ler isto na nossa realidade em África. Tanto a realidade da luta, a realidade do conflito, a realidade de uma certa imposição das forças do mal, como se levassem a melhor. Mas na leitura bíblica e na leitura que o Papa nos quer fazer ver é que realmente a mulher é preservada, a mulher é levada ao deserto, mas permanece sempre, enquanto caminhamos na história, esta realidade da luta.
De tensão
entre a morte e a vida, o bem e o mal, a luz e as trevas. E Maria não está afastada disto. Maria fez experiência, Maria é imagem da Igreja, mas é imagem de ti, de mim e de todos nós que estamos neste conflito, nesta luta.
E, de facto, seria também neste caso, na linha também própria do Papa, que já tinha dito que a paz não é tranquilitas anima, como se diz, mas é uma tensão permanente.
Exatamente.
Então, para um continente, sobretudo, esta solenidade calhou no pior dia para a África, com aquilo que aconteceu no Egito.
Calhou mesmo no pior dia possível. Mas, por outro lado, nos faz ver a realidade histórica desta luta, deste conflito, daquilo que eu dizia, uma certa imposição do mal, da morte, como se tivesse a última palavra. E dali vem o segundo elemento,
que
é a ressurreição. E São Paulo diz que Cristo, de facto, morreu, mas ressuscitou. A morte e, sobretudo, a ressurreição de Cristo é sinal da nossa própria ressurreição. Ele ressuscitou como o primeiro de muitos irmãos que hão de vir. E Maria é realmente a primeira a beneficiar desta realidade da ressurreição, desta vitória tanto do amor sobre o ódio e do bem sobre o mal.
Quer dizer, nas palavras paulinas, sempre do triunfo da vida sobre a morte.
Exatamente, sim, sim, do sim. Triunfo da vida sobre a morte, sim. Coisa que realmente é muito bonita. Mas o facto de nós ainda estarmos na história significa que nós continuamos, gosto muito nesse sentido, das palavras do mesmo São Paulo, na carta aos Colossenses, quando ele diz que, sim, na história, nós, através do nosso corpo sofredor, completamos, por assim dizer, aquilo que falta, a paixão de Cristo, que é para o bem do seu corpo, que é a Igreja. Eu, quando vejo o nosso continente, quando vejo os conflitos que acontecem, e quando vejo tanto sofrimento, tanta morte, no caso do Egito, por exemplo, não posso não dizer que, de fato, São Paulo tinha muita verdade. O nosso continente continua realmente a paixão de Cristo, à espera da ressurreição, evidentemente. A nossa fé nos diz que a paixão não é o último episódio, o último evento, mas a vida, a ressurreição, aonde levar a melhor, e o amor que Deus nos tem.
Neste aspecto até, podemos salientar também, embora seja num número menos elevado, enfim, mas também ali os boletins militares se fazem em Moçambique, o que é triste depois de 20 anos, enfim. E o Papa que lembra que essa paixão de Cristo hoje continua através destas pessoas, das pessoas que hoje sofrem por inúmeras causas e sobretudo essas que estão a ser mortos assim.
Não? Exatamente, exatamente. A paixão de Cristo continua hoje nestes sofredores. O Papa insiste muito nisto em Moçambique e em todo lado onde existe o conflito, no Egito, como nós dizíamos, no Mali, na República Centro-Africana, em muitas partes de África e em muitas partes, infelizmente, do mundo inteiro. Portanto, é a paixão de Cristo que continua nos seus membros, nos seus irmãos, nas suas irmãs, e que sofrem.
O evento da solenidade, como dizia o padre, eu vou dizer isso sempre com linguagem mais filosófica, quer dizer que, não obstante tudo, há que acreditar sempre no triunfo da vida sobre a morte, porque a vida cura sempre a vida. O padre acha que há motivos de maior esperança, que seria então o terceiro elemento, no sentido que os africanos, nós estamos de facto aprendendo da vida, quer dizer, do sofrimento, de tudo isso, desses crucificados que vão passando.
Eu gostaria de fazer minhas as palavras do Papa nesse sentido, do Papa Francisco. Nunca deveríamos deixar que nos roubem a esperança. Ele repete isso. Até na solenidade da Assunção, no dia 15 de agosto, ele repetiu diversas vezes. Não falta quem gostaria que nós perdêssemos a esperança, que nós perdêssemos a fé e a convicção de que as coisas podem mudar para o melhor. E esta esperança é que não deve desaparecer, não deve morrer. E aqui vem o terceiro elemento de hoje, o terceiro elemento, que é o elemento da esperança. Que Maria mesma, quando canta este belíssimo Magnificat, o canto de Maria, mostra efetivamente esta esperança. E o Papa, na sua leitura, para mim, quase poética, mas certamente teológica, diz que no cântico de Maria está o cântico de muitos santos, de muitas santas. Muitos conhecidos, está certo, mas muitíssimos ainda, santos e santas desconhecidos, mas que são conhecidos por Deus. Fora mãe de família, pai de família, catequistas, missionários, padres, jovens e até crianças, mas todos estes que tiveram de enfrentar o conflito, a luta, para ser fiéis, para caminhar na luz de Cristo e que realmente cantam a grandeza de Deus. Sim. Todos eles, praticamente, estão significados, estão simbolizados neste canto da Virgem Maria, que realmente exalta os humildes. Portanto, é o cântico, como diz o Papa, dos humildes, o cântico dos pobres, mas que esperam a sua redenção, a sua salvação em Deus, em Cristo, que é o Salvador. Para mim isso é muito lindo e me enche de esperança. E é isso que nós não devemos perder como africanos e como, infelizmente, sujeitos a esta paixão, os conflitos. Apesar de tudo, temos de acreditar, temos de fazer um grande esforço, cada um no lugar que lhe toca, de reduzir o conflito e, se possível, eliminar, que é para trazer maior esperança. Eu quero acreditar isso para os nossos países, para as nossas realidades, mesmo para realidades muito difíceis como o Egito, onde parece não haver condições nem sequer para o diálogo, para construir juntos o futuro. Tem de haver esperança.
Senhora minha.
Para os africanos, a figura da mãe é sagrada, enfim, conhecemos isso. E então, a mãe, para dizer, somos todos irmãos. Mas afinal, então, por que de tudo isso? Um contra o outro? O que é que está a acontecer? Por que é que não conseguimos mais lembrar que, no fundo, somos da mesma mãe?
Sim, mas essa que é a realidade, diria quase um mistério, não no sentido de que não se possa saber, mas, quer dizer, essa realidade profunda e que muitas vezes nos é difícil de alcançar, de abranger, quer dizer, do coração humano, né? É claro que todos nós, se nos pusermos a refletir, eu acho que ninguém não chegaria a esta conclusão de que nós somos irmãos, que entre irmãos tem de haver harmonia, tem de haver paz, tem de haver diálogo, tem de haver negociação pacífica. Mas, infelizmente, aquilo que a razão muitas vezes consegue ver e iluminar, muitas vezes a vontade não consegue escolher, não consegue optar como forma de vida.
Talvez impulsionada pelo tal dragão.
Exatamente. Mas daí vem, eu penso que na fé, vem a importância mesmo de evocar para a mãe, essa mãe que nós sabemos que, graças à sua posição particular no mistério da encarnação, no mistério da salvação, já está entre os ressuscitados, já está com seu filho. Nós sabemos que temos uma mãe que não está afastada de nós. Temos uma mãe que foi parte de nós, tanto experimentou a nossa vida mortal, experimentou a dor, esteve lá por baixo da cruz do seu filho e viu o seu filho morrer. Portanto, se nós lhe dissermos que estamos nesta cruz, nesta paixão, ela sabe muito bem de que estamos a falar. É por isso que o Papa dizia, até quase brincando, mas vocês rezam o terço todos os dias. Uns disseram, talvez com demasiada pressa, sim, rezamos. Eu acho que nem tudo talvez era verdade, não é? Mas para dizer que nós podemos realmente recorrer a Maria, porque ela fez experiência desta paixão e vai perceber e percebe. O fato de ter sido elevada em corpo e alma à glória do céu não significa que está separada, que está afastada, muito pelo contrário. Tanto está próxima de todos os que sofrem, de todos os que lutam, de todos os que combatem contra o dragão e todos os seus cúmplices, para utilizar as palavras do Papa.
Senhora nossa.